Bom dia, Eide. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Marconi. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e com essa grande audiência da rádio.
Nós agradecemos a presença, hein, Jocely. É importante ressaltar, ontem o prefeito, o Edenilson Montini da Costa, lá de Jaguaruna, participou conosco aqui da Marconi e nós indagávamos, as pessoas participaram também com perguntas pelo WhatsApp, pelo telefone, sobre justamente essa legalidade da cobrança. Ele disse que está tudo de acordo, tudo dentro da lei, não tem problemas, é necessário porque é uma obrigação. Realmente é uma obrigação da prefeitura? Como é que você, como advogado tributarista, pode falar?
Bem, Ed, o IPTU é um dos poucos impostos em que o município tem uma arrecadação direta de tributo, certo? Na realidade, a grande maioria da receita das prefeituras, das cidades de pequeno porte são os repasses de verbas estaduais e federais. Participação que o município tem no IPVA, no ICMS, no IPI, né? Então, resta pouca arrecadação específica dos municípios. Aí a gente coloca o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o ITBI, o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis, e o IPTU, que é a principal fonte de arrecadação. Então é realmente uma obrigação legal dos prefeitos, a cada ano fazer a correção da tabela do IPTU, certo?
Todos os anos.
Todos os anos. Ele tem que aplicar a inflação do período dos últimos 12 meses em cima da base de cálculo do IPTU. Se o prefeito deixa de fazer isso é compreendido como uma renúncia de receita e ele, inclusive, pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. O que que ocorre? Muitas vezes, por questões eleitorais, alguns prefeitos deixam de fazer essa correção ao longo do tempo ou então não fazem a atualização da planta de valores. A atualização da planta de valores é a atualização do valor venal dos imóveis. Porque é esse valor que é a base de cálculo do IPTU.
Só interrompendo você um
Claro,
pouquinho,
fique à vontade.
em Jaguaruna especialmente, que é o que nós tratamos, relata-se que há 16 anos não era feito esse recadastramento. Isso já estaria totalmente fora da lei, então?
Exatamente. Se o prefeito não fizesse, ele sofreria as sanções da lei de responsabilidade fiscal por estar renunciando à receita. Ele
Entendemos.
poderia ser processado pelo Tribunal de Contas e depois pelo Ministério Público do Tribunal de Contas por estar praticando um crime de responsabilidade.
Bom, Jusceli, só uma pausa. Nós estamos com dois organizadores desse movimento que querem, na verdade, eles não, até não são contra o pagamento do IPTU, até porque é uma obrigação também do cidadão, né, pagar, mas querem as explicações necessárias do porquê, que é o que a gente está trazendo a visão do advogado tributarista Jusceli aqui conosco. Mas estão por telefone o José Simone, que é um comerciante lá do Balneário Esplanada, que está conosco nessa organização, esteve nessa organização, e o Everton Luiz Cancelier também, que é um dos organizadores. Seja bem-vindo, bom dia, Everton. Creio que o nosso retorno para ele lá não está bom, a gente vai retornar daqui a pouco essa conversa. 8 horas e 6 minutos. Pois bem, mas o que eles também relatam, Jusceli, é referente a esse aumento demasiado. Teve a
Exato.
cobrança do ano passado, 2019, o IPTU, fevereiro, se eu não estiver enganado, essa época, e no fim do ano o recadastramento, que veio valores, outros valores. E agora mais pagamento desse ano de. Vence agora dia 10. Mas esse valor alto, era 600, foi para mil e tantos, 1.200.
Exato. Quando eu dei a entrevista algumas semanas atrás aqui, eu não quis falar nada, mas eu já imaginei, olha, se o pessoal está surpreso com esse imposto complementar, a hora que vier o carnê do próximo ano, o susto vai ser grande. O que que ocorre? Não teve aumento do imposto.
Não foi o
Não
imposto que
foi o
aumentou.
imposto, foi a base de cálculo. O tributo, ontem eu estive consultando o Código Tributário Municipal de Jaguaruna. O IPTU em Jaguaruna é de 0,75% sobre terrenos baldios. Não, desculpa. É de 0,75% sobre imóveis com benfeitorias e 1,5% sobre terrenos baldios, sem construção. Certo?
A base de
Então,
cálculo.
não, a alíquota.
A alíquota.
Então a alíquota não mudou. O que que ocorre? Com esse recadastramento imobiliário, mudou a base de cálculo. Então a pessoa antes deveria ter lá o valor venal do imóvel dele em 50 mil reais. Por exemplo, 0,75% vezes 50 mil reais deu o imposto a pagar. O que teve agora é que esses 50 mil reais foi atualizado. Como eu falei da outra vez, que critérios foram usados para atualizar esses 50 mil reais, isso é discutível.
Essa questão pode
essa
ser realmente...
Essa questão o cidadão pode rever. Ele pode, inclusive, fazer contratar um engenheiro perito, avaliador, tá? E ir lá na prefeitura e questionar. Olha, a prefeitura avaliou a minha casa em 150 mil reais e, na realidade, o valor de mercado da minha casa não é esse.
Pode ter, pode ocorrer, você com experiência como advogado tributarista, pode ocorrer que a casa vale 70 mil e podem ter colocado valendo 120, 130 mil?
Pode.
Isso daí estaria fora
isso,
do...
Isso é o que se pode questionar desse lançamento.
Entendeu?
Qual foi, por exemplo, eu ouvi aqui aquele dia reclamações e gente falando, ah, porque eu simplesmente fiz a pintura do meu imóvel e teve uma avaliação, o meu imposto subiu 300 reais. Então, você faz a conta. Para 0,75% equivaler a 300 reais, essa casa foi avaliada, reavaliada, em torno de 40 mil reais a mais. Então, essa reforma representou uma valorização de 40 mil reais nesse imóvel? É isso que o cidadão pode questionar.
Juscelino, uma pausa, vamos tentar o contato com o pessoal da Esplanada. Everton Luiz Cancelier, você me ouve agora? Bom dia.
Bom dia, Ricardo.
Tudo certo. Bom, nós estamos com o advogado tributarista, o Juscelino Francisco Júnior. Até então, ele está dizendo aqui que é legal também essa cobrança, mas pode ser discutida a forma de como foi feito esse recadastramento. Tem alguma pergunta a ser feita a ele, hein, Everton?
Tenho sim. O Ed Carlos, em relação ao que o Júnior falou, eu queria falar que, em relação ao reajuste anual, ele vem sendo aplicado desde outras administrações já. Isso já todo ano teve aumento, até acima do IGPM, IPCA, né? Então, esse aumento, ele vinha constantemente, todo ano, em outras administrações também. Em relação a isso aí, a prefeitura vinha fazendo, sem problema. O que ocorreu agora foi o recadastramento. Eu queria perguntar para ele. Ele pode, antes mesmo de terminar o recadastramento do município, ele pode cobrar só de alguns balneários? Ou, para entender melhor, aí em Uruçanga, o prefeito resolve fazer o recadastramento, ele pode fazer lá no Rio América e mandar o IPTU para o Rio América com aumento e não fazer nos outros municípios, nas outras localidades? Essa seria uma pergunta. Pergunta...
Oi, Everton, só vamos deixar a resposta dessa pergunta e você já interage conosco na outra pergunta, ok? Vamos verificar a resposta do Juscelino, ok?
Ok.
Bom dia, Everton.
Bom dia, Juscelino.
Então, é assim, a lei permite isso, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, que essa atualização anual pela inflação, né, e isso o Código Tributário de Jaguaruna estabelece lá qual é o índice, ela pode ser feita automaticamente por decreto do prefeito, certo? Fora isso, depende de uma lei da Câmara de Vereadores. Então, aí é que a gente começa a entrar naquilo que eu falei e ver como é que foram feitas, eu não estudei isso, não fui a fundo, né, como que foi feito esse atualização da planta de valores.
Até só, né? Deixa eu intervir.
Foi por decreto hoje, Celino.
Acredito que essa... Eu preciso analisar o caso concreto, né, eu estou falando em tese.
Vereadores que estiveram nessa mobilização de domingo ressaltaram que foi para a Câmara esse pedido, esse projeto, porém foi rejeitado pelos vereadores. Então teria sido por um decreto esse recadastramento.
Se foi por decreto, existem súmulas tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal dizendo que não pode. A única coisa que o prefeito pode fazer por decreto em relação ao IPTU é a atualização da inflação do período. Qualquer outra alteração da base de cálculo do imposto depende de lei da Câmara de Vereadores.
Então já está automaticamente anulado esse decreto, né?
Ainda é súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça.
É. Os vereadores podem anular esse decreto?
Não. Cada interessado tem que entrar com uma medida judicial em defesa do seu interesse.
Deixa eu
até fazer uma pequena correção aqui. Eu sei que a nível federal, a Câmara e o Senado podem, através de um decreto legislativo, revogar um decreto do presidente. A nível municipal vai depender da lei orgânica do município de Jaguaruna, que eu desconheço.
É, cada município tem uma lei.
A lei orgânica de cada município pode prever ou não isso. Mas o caminho mais direto que cada cidadão pode fazer é buscar o Poder Judiciário.
Everton.
Ou, inclusive, fazer uma reclamação administrativa junto à própria municipalidade.
Queres ressaltar algo mais, Everton?
Quero perguntar assim. O prefeito informou que ele usa o IPTU para pagar 13º. Qual a finalidade do IPTU?
Bom, eu vou dar uma explicação um pouco mais aberta para que todos os ouvintes possam entender. O gênero de cobranças que o Estado, que o governo faz em relação aos cidadãos, se chama tributo. Toda arrecadação que o governo faz para se financiar é tributo. Dentro do tributo, que é um gênero, nós temos os impostos, as taxas e as contribuições, certo? O imposto, ele não tem vinculação com destinação de receita. O imposto, ele é usado para financiar a máquina pública como um todo. Então, efetivamente, o prefeito não tem a obrigação de usar o dinheiro do imposto, tanto o IPTU quanto o ISS, para uma destinação específica. O IPTU ele pode financiar desde o salário da secretária do prefeito até a compra de material de escritório para o funcionamento da prefeitura. A taxa é diferente. A taxa ela está vinculada a um serviço específico que a municipalidade presta. Eu vou à prefeitura pedir um alvará de construção. Eu vou pagar uma taxa. Por quê? Porque o Departamento de Planejamento da prefeitura vai fazer uma análise do meu projeto e vai me dar um alvará para construir. A taxa, então, ela tem uma contraprestação específica do município ou do Estado ou do governo federal para com o contribuinte. E a contribuição, ela tem uma relação quase que direta, mas é um pouco mais genérica, que é o caso da contribuição para a iluminação pública. A gente paga a contribuição pela iluminação pública para a prefeitura manter aí os postes, fazer a manutenção, mas ela não é direta para mim, porque eu pago a contribuição, mas todo mundo que passa na minha rua se beneficia da iluminação pública que tem ali.
É que muitas pessoas cobram, eu não tenho poste na frente da minha casa de iluminação, mas eu pago a taxa de iluminação, então isso aí seria uma regra coletiva. Então.
É uma regra coletiva, é um benefício coletivo da comunidade, né? Eu não tenho na frente da minha casa, mas a hora que eu vou na frente, eu vou no centro da cidade, eu vou numa praça, lá tem iluminação pública. Então, o imposto não existe essa vinculação direta. Entendeu?
Na verdade, a COSIP e o recolhimento de lixo, nós já pagamos taxas separadas já.
Isso.
Além do IPTU, a gente paga taxa de recolhimento de lixo, paga a taxa de iluminação pública, a COSIP, né?
Uhum. Exatamente.
E já pagamos separado.
Bom,
eu queria mais uma perguntinha.
Sim, fique à vontade.
Segundo o prefeito, o recadastramento foi uma recomendação do Ministério Público e Tribunal de Contas que você falou também, né?
Não sei se foi a recomendação do caso. Eu digo que o prefeito não pode renunciar à receita. Ele não pode abrir mão de receita, né?
Não, mas o prefeito falou ontem na entrevista. Foi uma recomendação.
É que, na verdade, só intervindo aqui, Everton, que o prefeito, na entrevista de ontem, ele disse que foi uma recomendação, foi podemos dizer assim, um ultimato do Ministério Público para fazer. Realmente isso é possível? O Ministério Público pode intervir e dizer que tem que ser? Ou é essa questão judicial mesmo,
sim,
de obrigação?
Às vezes é o próprio Ministério Público do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas do Estado tem o órgão ministerial dele próprio. Então, se eles começam a analisar as prestações de contas do município, e começam a verificar que existe diminuição de receita própria, o próprio tribunal faz auditorias para identificar isso, né? Então, às vezes, pode ter sido uma recomendação do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Tribunal de Contas.
Hoje no Report, só um momento. Everton, o Everton Luiz Cancelheiro está por telefone conosco lá na Praia da Esplanada, é um dos organizadores desse movimento que busca mais explicações referentes a essas taxas, cobranças do recadastramento do IPTU de Jaguaruna, Esplanada, e está nessa movimentação, interagindo conosco aqui no estúdio o advogado tributarista Juscelino Francisco Júnior, tirando algumas dúvidas, algumas explicações até para esclarecimentos. Você falava que para verificação, como foi feito esse cadastramento, a forma de que foi feito, cada um pode pedir explicações. Essa ação deveria ser individual ou pode ser uma ação coletiva buscando essas explicações? O que você recomendaria como advogado tributarista?
Olha, a pressão política sempre funciona, né? Então, quanto maior a mobilização popular, maior a pressão perante a municipalidade. A questão política é um pouco delicada em relação aos balneários, porque os prefeitos tratam até mesmo com algum desdém a situação dessas pessoas, porque eles não são eleitores do município de Jaguaruna. Então, politicamente...
Isso influencia muito.
Porque eu duvido que ele tenha tido o mesmo critério. Estou aqui fazendo uma especulação, né? Com relação aos imóveis...
Mas é justamente isso que nós precisamos.
Exatamente.
Essas opiniões...
A minha dúvida aqui, eu não veranei ali na região, né? Mas a minha dúvida é se na sede do município de Jaguaruna o prefeito teve a mesma atitude.
Entendemos. Que é o que o Everton havia mais ou menos comentado. Se foi feito só na Praia da Esplanada, esse recadastramento,
sim,
no Campo Bom, e lá em Jaguaruna, na cidade mesmo, não foi feito, isso estaria errado?
Exatamente. Aí tem que começar a investigar os critérios que foram feitos, que foi feito esse recadastramento imobiliário, e principalmente qual foi o instrumento legislativo que o prefeito usou para colocar isso em vigor.
Mesmo... Feito esse recadastramento, o boleto chegando na casa da pessoa, sem um aviso prévio que havia aconteceria esse recadastramento, ele pode fazer com o decreto sem avisar?
Nenhum cidadão pode alegar o desconhecimento da lei.
Ah, entendemos.
Ô, Ed Carlos.
Sim, Everton.
Só continuando a pergunta que eu ia fazer, então, a gente fez esse movimento domingo, tinha mais de 1.000 pessoas, já temos um abaixo assinado com mais de 900 assinaturas. E eu estava vendo, a gente conversando com a população, os moradores aqui, os moradores fixos. O recadastramento, pelo que a gente está analisando, ele foi feito aleatório, foi uma coisa sem embasamento, foi tem cobranças abusivas, tipo, tu pintou a casa, o aumento foi 100%. Você fez o calçamento, pagou pelo calçamento, o imóvel valorizou, aí o teu IPTU dobrou, quer dizer, tu é penalizado duas vezes. Tu tem que pagar o calçamento, que seria uma obrigação da prefeitura fazê-lo, e depois tu tem que o teu IPTU vai dobrar porque o teu imóvel valorizou. Então tu duplamente é penalizado. Então eu queria perguntar, se é uma recomendação do Ministério Público fazer esse recadastramento, o Ministério Público agora não deveria fiscalizar de que forma foi feito?
Olha, dentro das atribuições do Ministério Público está a de ser o fiscal da lei. Né? Agora, existem questões que é a própria excessiva demanda de trabalho das comarcas, né? Você pega aqui Uruçanga, você tem dois promotores para atender três municípios e muitas vezes depende de uma provocação também, né? As pessoas fazerem formalmente uma reclamação ao Ministério Público pedindo para que se apure a legalidade dessa cobrança, para que o Ministério Público abra um inquérito civil e passe a apurar a regularidade dessa cobrança.
E como a gente poderia fazer essa solicitação ao Ministério Público?
Vocês podem pegar o abaixo-assinado, né, e fazer um ofício para o Ministério Público pedindo a apuração disso. Mas a minha recomendação é que sempre se busque o número máximo de subsídios, né, formais, tipo... efetivamente ver qual é o decreto ou ato legislativo que o prefeito se valeu para aplicar esse reajuste da base de cálculo do IPTU, né? Pedir uma cópia do processo de recadastramento imobiliário que foi feito, pedir uma cópia do contrato dessa empresa que a prefeitura contratou para ver qual é o objeto do contrato, né? A prefeitura contratou uma empresa que fez esse levantamento. Né? Aí a gente já começa a ter respostas. Nesse contrato, previa que essa empresa ia fazer o recadastramento só de alguns bairros do município de Jaguaruna ou do município todo? Porque um dos princípios da administração pública é o princípio da isonomia. prefeito tem que tratar todos de forma igual. Ele não pode fazer o recadastramento imobiliário de um bairro e não fazer de outro, né?
Uhum.
Então, é como eu falei, aí são uma série de questões pontuais. Eu estou falando aqui do meu conhecimento genérico a respeito de lei e de uma consulta que eu fiz ao Código Tributário Municipal de Jaguaruna quando fui convidado para essa entrevista, né? Aí começar a descer mais nesse detalhamento assim, aí eu não posso falar com tanta propriedade.
Correto.
Perfeito, 8 horas 23 minutos. Bom, o tempo com o advogado tributarista Juscelino Francisco Júnior esgotou, ele tem um outro compromisso, mas creio que nós conseguimos aí tirar dúvidas, né, que vem aí, são pertinentes para essa hora, e a gente agradece a sua participação conosco aqui no estúdio, Juscelino. Obrigado, hein, pelos esclarecimentos.
Eu agradeço o convite e estamos sempre à disposição aí, precisando... É só chamar que a gente vem aí colaborar na medida do possível.
Nós agradecemos muito, grande valia a sua participação. 8h24, Everton, quer acrescentar algo mais referente a essa mobilização? Seu Zé Simone está aí com você também, querem acrescentar algo referente a como é que está toda essa situação?
Sim, eu gostaria sim, o José Simone gostaria de falar alguma coisa sobre a entrevista de ontem do excelentíssimo prefeito de Jaguaruna.
Tá. Oh, ok, como? Ah, sim, seu Zé Simone?
Isso.
Oh, bom dia, agora sim.
Bom dia.
Tudo certo com o senhor? É que ontem o prefeito acabou dizendo que ele não citou o seu nome diretamente,
não,
mas,
não,
mas falou sobre a sua construção, que teria aumentado aí piso a mais do que você já teria. O que, que o senhor pode falar?
Isso, o prefeito ontem, ele... Eu acho que ele deve estar muito fora da casa, porque o prédio que foi feito há 19 anos, ele falou que era de madeira. O cara não tem nem noção disso aí. Eu tenho os engenheiros, tá? O engenheiro que fez, o Jackson Frasson e o Rodrigo Frasson, tá? Que foi feito engenheiro. Tem os pedreiros que foram feitos aqui. Ele disse que era repartição de madeira. O cara é totalmente fora, tá? A construção foi feita há 19 anos, está no mesmo, não foi feito um milímetro a mais. A pintura da parte de cima está toda ela como foi pintada há 19 anos atrás. Tá? Ele disse que se tivesse alguma coisa, então baixaria o IPTU. Tá? Então eu quero que ele prove que o que ele disse, que venha aqui com o engenheiro, com o que ele disser. Ele disse que era um edifício comercial, certo? Aqui, a loja de material de construção já existe desde 84. Não aqui, há 19, né, aqui nesse local e na outra parte, tá? 19 anos. Então, o IPTU nosso é pago todos os anos religiosamente em dia. Não tem um atraso. Esse ano, sim. Esse ano agora vai ficar diferente. Vamos ver o que vai acontecer.
Quanto que o senhor pagava nos outros anos e para quanto foi?
Olha, cara, eu não peguei agora aqui, mas eu pago eu acho que de 8 a 10 mil reais por mês, por ano de IPTU do que eu tenho aqui, tá?
O senhor tem um comércio, né, de materiais de construção.
Isso. Então, acontece que isso aqui, esse recadastramento dele é... Eu quero que nós temos que ir no Ministério Público e eles que mandem vir alguém ou a prefeitura reavaliar tudo isso aqui. Isso aqui não está como várias pessoas aqui. Tem uma senhora que veio aqui do Copa 70, ela disse uma casinha medíocre ali, tá? Veio R$880 para ela. O marido ganha R$1.000. Ela disse que o homem estava apavorado, não tem como pagar, certo? Casas aqui, tem a casa de madeira, que com o recasamento virou a casa de alvenaria, várias, tá? Lotes vazios que apareceram com casas em cima, não sei que tipo de recasamento é esse.
Entendemos, Zé Simone... O advogado Juscelino Francisco resolveu ficar aqui para escutar a sua fala. Ele quer dar uma palavra, uma intervenção. Diga, Juscelino.
Só para fazer uma continha básica, para as pessoas terem mais ou menos uma noção. Pega o seu carnê de IPTU, tira COSIP, contribuição da iluminação pública, e tira taxa de lixo. Vê quanto é que fica só de IPTU. para o IPTU dar R$750, o seu imóvel tem que estar avaliado em R$100 mil.
Tá.
Essa é a conta básica. Como a alíquota de Jaguaruna é 0,75% para imóveis com benfeitorias, né, a cada R$100 mil vai dar R$750 de IPTU. E outra referência que se faz é sempre ter, né, o valor venal do imóvel, em tese, teria que ser o valor de mercado. Então, se eu for vender a minha casa de praia, quanto é que ela vale? Né?
Então, toda essa conta tem que ser feita.
São contas que têm que ser feitas. Né?
Bom, vamos encerrar o assunto por hoje. Obrigado mais uma vez, advogado tributarista Juscelino Francisco Júnior. E a gente está sempre aqui de portas abertas também para as explicações e esclarecimentos que você tem a nos dar. Obrigado mais uma vez.
Ok, um abraço, bom dia.
Bom, seu José Simone, nós também agradecemos a sua participação, de grande valia também a sua presença conosco aqui. É bom esses esclarecimentos. E a gente vai continuar dando sequência, acompanhando o desenrolar desse caso aí com vocês também, aí no Balneário Esplanada. E estamos sempre de portas abertas também, os microfones aqui para as falas.
Ô, Geraldo?
É o Ed que está falando.
Ricardo, a entrevista já vai ser encerrada?
Precisamos por conta do nosso tempo.
Sim. Porque teríamos mais alguma coisa, que tudo que o prefeito falou em parcerias, ele é o senhor parcerias, o prefeito parcerias, porque não tem nada que ele fez. Se tu passar uma patrola na rua, você faz o calçamento, certo? É parceria? Não entra com dinheiro, não entra com nada? O que é isso? Então ele que venha, pelo que eu sei, se eu fizer uma melhoria na frente da minha casa, o IPTU tem que baixar, porque eu fui feito melhoria. Certo?
Perfeito. Essa é uma outra situação que a gente vai continuar abordando. De momento, agradeço a sua participação, José Simone. Obrigado pela interação conosco. Sim. Obrigado, Everton Luiz Cancelier, pela interação conosco também. As perguntas aqui direcionadas ao Juscelino Francisco Júnior. E assim a gente encerra mais um Repórter Marconi.